Está no ar, o Central da Memória.
Olá, ouvintes Central 3, começa agora mais uma edição do nosso programa Central da Memória, aquele que revisita o passado político e social do país e do mundo. Central da Memória chega à sua 11ª edição para conversar sobre o conflito em Gaza. O nosso programa, você já sabe, chega todas as terças-feiras em central3.com.br e depois, claro, fica disponível em podcast. Eu sou o Paulo Júnior e tenho mais uma vez aqui nos estúdios Central 3, Chico Malta. Olá, Chico.
Olá, Paulo. Olá, demais integrantes da mesa.
E João Ferraz. Olá, João.
Olá, Paulo, Chico. Tudo bom pra todo mundo aí?
O programa de hoje traz dois convidados. O primeiro deles é Rabino Moré Ventura, membro da Comissão Interreligiosa da Secretaria de Inclusão Racial e ativista social. Olá, Ventura. Valeu pela presença. Um bom debate para todos nós.
Opa, eu que agradeço. Agradeço a oportunidade aí. E vamos lá. Vamos debater.
E nosso convidado por Skype, falando direto dos Estados Unidos, é Guga Chakra, especialista em Oriente Médio e correspondente da Globo News e do jornal O Estado de São Paulo. Olá, Guga, valeu pela presença.
Oi, Paulo, oi, Chico, oi, João, oi, Gilberto, e obrigado pelo convite para participar do programa.
Segundo o balanço divulgado nesta terça-feira, 5 de agosto, pelas equipes de socorro de Gaza, 1.867 palestinos, em sua grande maioria civis, foram mortos no conflito. 412 crianças e 1.312 civis. Este número aumenta a cada ataque, mas também na descoberta de novos corpos encontrados nos escombros dos edifícios que foram destruídos pelo exército israelense. Pelo lado de Israel, foram 64 soldados mortos e 3 civis. 400 foram feridos. Desde o início do conflito, houve um total de 4.686 bombardeios na faixa de Gaza. No mesmo período foram enviados 2.560 foguetes e morteiros em direção ao Estado de Israel. 566 foram interceptados pelo sistema de defesa antimíssel chamado de Cúpula de Ferro. 40% dos habitantes da faixa de Gaza estão desempregados, segundo o FMI. Em 2000 era menos de 20% e menos de 30% em 2011. Mais de 70% da população depende de ajuda humanitária. 4 a 6 bilhões de dólares é o prejuízo causado na faixa de Gaza, segundo fontes palestinas. E 43,3% dos 1,8 milhões de palestinos em Gaza tem menos de 14 anos de idade. A metade da população tem menos de 18 anos. Eu acho esse número importante. Você vê que mais da metade da população é menor de idade. Você pensar no futuro e de uma geração que cresce sobre ataques e bombardeios, né? E vendo seus pares sendo mortos, né? Acho que isso aí é importante também para a gente entrar na discussão aqui e falar sobre isso.
Eu vou pedir aqui pro nosso amigo Rabino aqui, para ele começar falando o que ele acha dessa perspectiva dessas crianças que estão vivenciando esse, eu, na minha opinião, massacre ali em Gaza e como é que será que é crescer no meio dessa situação?
Olha, em primeiro lugar, assim, me vem em mente a geração dos judeus que saíram do Holocausto, né? Pessoas que sobreviveram a campos de concentração e outros guetos, outros tipos de extermínio. O ser humano, ele pode reagir de formas muito diferentes a tudo que acontece com ele. Tem pessoas que têm ótimas condições de vida e justamente isso faz com que elas se corrompam, com que elas se tornem insensíveis ao sofrimento do outro, enquanto outras pessoas podem, justamente devido ao sofrimento, desenvolver uma percepção, uma sensibilidade maior. Então eu acho que essa realidade triste dessas crianças, desses jovens, obviamente no primeiro momento a gente tende a acreditar que ela vai trazer muita coisa negativa e com certeza trará, mas por outro lado eu acredito que se for feito um trabalho, por mais utópico que isso seja, um trabalho adequado, se elas tiverem um futuro, um Estado palestino que eu, como judeu, como sionista, como pessoa que ama o Estado de Israel, desejo profundamente, eu acho que isso pode ser trabalhado de uma forma positiva, por incrível que pareça.
Guga, você que está antenado aí nas notícias, nas últimas notícias nas entranhas do conflito, o que você pode dizer para a gente sobre essa situação das crianças lá hoje?
Olha, o problema de Gaza, na verdade, até os anos 90, existia um convívio grande do habitante palestino de Gaza com os israelenses. Era muito comum uma pessoa que morasse em Gaza, ela trabalhar em Ashkelon, Ashdod, até em Tel Aviv, ela era comum, ela ia trabalhar no hotel, voltava de noite. Esse convívio era grande, Gaza sequer era cercada, era praticamente uma coisa só. Então o palestino tinha amigos israelenses, se frequentavam, eventualmente até iria a um casamento, iria a festas de aniversário, tinha um chefe israelense ou colega de trabalho que era de Israel, quer dizer, uma relação na qual um conhecia o outro. E isso fazia a convivência ser muito melhor, tanto em Gaza como na Cisjordânia. Isso, claro, acabou, ainda continua, sem dúvida alguma, entre os árabes e israelenses, prova disso, e a cidade de Haifa, onde existe um convívio muito bom entre árabes, muçulmanos e cristãos, e com judeus, todos cidadãos israelenses. Mas no caso de Gaza e de Israel, houve essa separação total, e muitas pessoas palestinas, quer dizer, todos os palestinos com menos de 25 anos, eles praticamente nunca viram um israelense ao vivo, a não ser que por casualidade, durante essa ofensiva terrestre, eles tenham se deparado com um soldado. Mas na prática eles nunca viram. Eles só sabem de Israel pelo que eles escutam na TV, escutam no rádio, escutam nas conversas. E claro que acaba sendo uma imagem muito ruim. E no outro lado também aconteceu o mesmo. No lar israelense, a juventude israelense hoje não tem contato com palestinos de Gaza. Eles também não sabem exatamente o que se passa por lá. E essa falta de contato, claro que piora muito o cenário nos dois lados. Daí eu até vou comparar agora rapidinho. Eu já fui muito para o Líbano, já fui muito para Israel. Beirute e Tel Aviv são duas cidades muito parecidas com uma juventude cosmopolita em ambas. Só que nem sempre eles se conhecem bem. Muitos israelenses acham que Beirute é uma cidade conservadora e muitos libaneses acham que Tel Aviv é uma cidade caipira de pessoas do leste europeu que têm inveja do Líbano, porque o Líbano seria mais cosmopolita. Quer dizer, uma confusão toda e no fundo são duas cidades parecidas. Mas no caso das crianças de Gaza, voltando para aquele assunto, eu acho que a falta de contato acaba piorando bastante e elas tendem a se radicalizar mais se continuar o cenário atual. O Gilberto colocou bem, teria que haver iniciativas para que isso se altere, mas nesse momento a tendência delas é que elas se radicalizem, passando para a adolescência e passando depois para a idade adulta. Lembrando que antes desse conflito, uma em cada três crianças na faixa de Gaza tinha estresse pós-traumático. Isso antes do conflito que começou há um mês.
Eu tenho uma pergunta agora para fazer o Rabino sobre um evento que tem acontecido, tem sido mostrado tanto nas mídias sociais como na própria televisão aberta e fechada, obviamente. Muitos amigos ficaram meio chocados, não é bem a palavra, mas estranharam o fato de ver judeus ortodoxos apoiando a causa palestina e não querendo o Estado de Israel. Para esses meus amigos, sempre ficou muito associado a ortodoxia com o sionismo. Uhum. E você, como um rabino religioso, eu gostaria que você explicasse por que os hassídicos, por exemplo, são contra o Estado de Israel. Existe uma história religiosa nisso, né? do Messias, etc.
Então, na realidade, não são os hassídicos em geral. Só assim para explicar um pouquinho, o hassidismo é um ramo do judaísmo que surgiu há mais ou menos 250 anos na Europa Oriental, e ele enfatiza muito mais a relação com Deus e com o próximo no aspecto emocional do que o cognitivo, que era mais ligado com os judeus da Europa Oriental, que se focavam mais no estudo e por aí. Então, na verdade, assim, é um grupo relativamente pequeno dentro do judaísmo hassídico, que se chama Naturei Karta. Naturei Karta são duas palavras em aramaico que significam os guardiões da cidade, e que eles não se identificam com o Estado de Israel por alguns motivos. O primeiro motivo é que ele é um Estado laico, né? Apesar de que sabemos que tem interferência sim da religião no Estado, mas no geral ele é laico, os primeiros ministros em geral são laicos e etc. E por outro lado também porque, de acordo com a percepção desse grupo, o povo judeu só deveria retornar à Terra Prometida, à Terra de Israel, quando o Messias chegasse, com o estabelecimento de uma teocracia, ou melhor, de um governo que ele é feito através da revelação divina. Então, o ser humano forçar a barra e se redimir sozinho, de acordo com a visão dele, está errado. Então, digamos assim, não seria exatamente um grupo que ele é pró-palestino, O ser pró-Palestina seria muito mais uma decorrência do fato de eles serem contra essa, isso que eles compreendem como uma auto-emancipação do povo judeu. Por outro lado, existem outras linhas também de judeus ortodoxos que percebem esse retorno do povo judeu à sua terra ancestral como o princípio da redenção messiânica. Então são questões só de interpretação. Agora, o que é muito importante ressaltar, Chico, é que muitas pessoas compreendem que o povo judeu ele é assim setorizado, né? Ah, o ortodoxo é contra o Estado de Israel, o laico ele é a favor do Estado de Israel. E isso é uma grande besteira, porque dentro do povo judeu existe uma diversidade muito grande de opiniões. Você sabe que a gente tem um dito, inclusive, que diz que onde tem dois judeus, tem três opiniões. E o fato é que existe opinião de tudo quanto é jeito, em tudo quanto é canto. Agora, uma coisa eu posso dizer assim, de forma muito segura, dentro da minha comunidade e dentro dos meus amigos com os quais eu convivi em Israel, onde eu morei, a grande maioria é sionista, ou seja, é a favor da existência do Estado de Israel, gosta do Estado de Israel, e é a favor da existência do Estado palestino que coexista com o Estado de Israel. Essa história de que judeu sionista ele é anti-palestino e tal é mera propaganda.
Guga, eu queria te perguntar o seguinte, e do ponto de vista da comunidade palestina e da comunidade libanesa, por conseguinte, que é perto e tem uma relação complicada com Israel, como que é a percepção do Estado de Israel?
Olha, é distinta entre os libaneses e entre os palestinos. Começando pelos palestinos, assim como a comunidade judaica, como o Gilberto colocou bem, tem uma série de divisões, mesmo dentro do Hamas tem divisões. Tem o braço político do Hamas, o braço militar, o braço no exílio do Hamas, o Khaled Meshal, que mora no Catar, tem o braço do Hamas nas prisões. No caso também tem o Fatah, que é outra facção política. Diferentes grupos ali dentro, tem muitos palestinos que não se identificam nem com Fatah, nem com Hamas, tem outros grupos, inclusive com a Frente Popular para a Libertação da Palestina. Os palestinos, em sua maioria, também são a favor dos dois estados. A autoridade palestina, no caso a OLP, reconhece o direito de Israel existir há mais de 20 anos. A grande questão, o Hamas realmente prega no seu estatuto a destruição de Israel, mas lideranças do grupo no passado já concordaram que Israel poderia existir nas fronteiras pré-67. O partido, dois meses atrás, aceitou apoiar um governo tecnocrático palestino que reconhece o Estado de Israel, mas o Hamas oficialmente ainda não reconhece. Mas o povo palestino é realista, eles sabem que tem que ter dois estados, que Israel nunca vai sair dali. Eles não são burros, eles sabem que Israel está ali, é muito mais forte e vai existir. A grande questão é quais seriam as fronteiras desses dois estados. Além disso, os palestinos admiram muito algumas coisas de Israel, como o avanço israelense, é uma economia de primeiro mundo, quer dizer, claro que eles olham para aquilo com admiração, assim como uma pessoa no México vai olhar para os Estados Unidos com admiração. Eles sabem desse avanço de Israel na indústria tecnológica, na indústria farmacêutica, quer dizer, eles têm isso como ideal. Eles sabem que Israel também é uma democracia para quem está dentro das fronteiras pré-67, sem contar, claro, os assentamentos na Cisjordânia, mas Israel é uma democracia e eles admiram esse lado de Israel também. E os da Cisjordânia também têm um certo contato com os israelenses, quer dizer, varia muito. Em Gaza realmente tem uma imagem ruim do que é Israel e que se deteriorou nos últimos tempos. O Líbano é um país ultra complexo, com diferentes religiões, não existe uma religião majoritária no Líbano, existem três pluralidades, que são os cristãos maronitas, os muçulmanos xiitas e os muçulmanos sunitas, com minorias cristãs ortodoxas, cristãs armênios, cristãos melquitas, drusos e muçulmanos alauitas. No geral, os libaneses têm um sentimento anti-Israel até maior do que os palestinos. Os libaneses, eles têm um sentimento anti-Israel. No caso dos cristãos libaneses, eles olham os israelenses como inferiores. Até beira o antissemitismo europeu que a gente via na Alemanha. Eles acham que israelense tem inveja do Líbano, porque o Líbano é o Ocidente no Oriente, que o sonho de Israel era ser o Ocidente no Oriente, quem é, na verdade, é o Líbano, e que o Líbano é mais bonito que Israel, que o Líbano é francófono também, as pessoas falam francês, elas são mais sofisticadas que os israelenses, mais cosmopolitas. Essa é a imagem do cristão libanês. O xiita libanês é interessante, que em geral eles são eles apoiam o Hezbollah, eles encaram Israel como inimigo, mas eles tendem a querer copiar os israelenses em tudo. O Hezbollah tende a copiar o movimento sionista em absolutamente tudo. Portanto, é muito comum xiitas libaneses, não só no Líbano, inclusive no Brasil, eles se formarem nas melhores universidades, eles investirem muito em educação, eles investirem muito em ter que ganhar dinheiro, em apoiar os xiitas no Líbano. Eles têm a importância de ter um aliado estrangeiro importante, no caso seria o Irã, como Israel teve primeiro o Império Otomano, depois os britânicos, depois os Estados Unidos, então eles admiram isso, muito foco na medicina, na engenharia, no direito, treinamento militar ao extremo, quer dizer, os xiitas enxergam muito Israel dessa forma, é inimigo, mas se eles conseguiram algo impossível, a gente pode conseguir também. Lembrando que os xiitas sempre foram marginalizados na sociedade libanesa pelos cristãos, que sempre estiveram no comando, e em menor escala pelos sunitas. E os sunitas libaneses tendem a ter uma imagem de Israel similar aos outros países árabes, que no fundo não gostam de Israel, mas hoje não está no topo da agenda deles. Aliás, Israel não está no topo da agenda de nenhum povo árabe, a não ser os palestinos. Eles estão muito mais preocupados com outros assuntos, e dito isso, isso vale lembrar que Israel é inimigo apenas de dois países árabes, do Líbano e da Síria. Do Egito e da Jordânia, ele tem relações diplomáticas, e de outros, Israel tem uma parceria econômica, no caso do Catar, de Omã, de Emirados Árabes, ou militar, no caso da Arábia Saudita, e outros países árabes simplesmente ignoram a existência. Para eles, Israel nem é tão distante quanto o Chile, que é o caso da Argélia, do Marrocos, do Iêmen, do Iraque, que Israel é 15ª coisa na agenda deles.
Eu queria aproveitar uma coisa aqui que o Guga está falando, que é essa questão de como os árabes ou as comunidades árabes veem o conflito. Porque uma das coisas que mais me preocupam é aquilo que chega a nós aqui no Brasil. E por que isso? Porque é em relação a isso que a gente pode fazer alguma coisa de fato, né? O Oriente Médio está tão distante, e é aqui que a gente também sofre consequências, às vezes, de coisas mal trazidas. O que eu percebo hoje aqui no Brasil é algo muito curioso. Existem, na minha percepção e na percepção de muitos, inclusive de vários amigos muçulmanos e árabes, a importação do conflito por parte de grupos que estão interessados aí, estão interessados em ganhar adeptos, estão interessados em votos, e a forma que essas pessoas importam o conflito, em geral, traz um discurso de deslegitimar a existência do Estado de Israel. É como se colocasse a questão assim, não, se você quer apoiar a causa palestina, então você tem que ser contra o sionismo, logo você tem que ser contra Israel e acabar com o Estado de Israel. E o que é curioso dentro dessa realidade é que com todos os muçulmanos e árabes que eu tenho conversado, que não são poucos, eu tenho ouvido isso que o Guga está dizendo. Eles dizem o seguinte, olha, gostando ou não gostando, Israel é um fato, assim como os palestinos são um fato, e ninguém vai acabar com ninguém. Então, o que deve haver, de acordo com a maioria dessas pessoas? A existência de dois estados que coexistam em paz. E, infelizmente, aqui no Brasil, eu tenho ouvido um pessoal querer ganhar os holofotes em cima do conflito, trazendo uma outra narrativa, disseminando essa narrativa e deslegitimando Israel e, infelizmente, também trazendo essa questão para muito perto da identidade judaica e da comunidade judaica. Para vocês terem ideia... Só concluindo, Guga, para vocês terem ideia, essa semana uma professora de uma escola judaica foi expulsa de um táxi por ser judia. O taxista falou, você é judia? Sai daqui, vocês estão matando os palestinos. E o menino foi chutado na rua no Bom Retiro pelo mesmo motivo. Isso pode acontecer sempre, sem dúvida, mas com certeza isso é potencializado quando o conflito é importado e disseminado de uma forma desorganizada e interesseira. Essa é a impressão que muitos... tem, e eu falo inclusive amigos meus árabes.
É importante isso que o Gilberto frisou, só para complementar, que no Brasil muitos textos, na Folha de São Paulo, eles colocam uma pessoa que é completamente antissemita para escrever, ou do outro lado uma pessoa completamente islamofóbica, que elas seriam consideradas radicais pelos palestinos e radicais pelos israelenses. É muito surreal assim ler alguns articulistas. E no Brasil, realmente, a questão foi roubada, que, por exemplo, os palestinos ficaram associados ao PT e à esquerda, e os israelenses ficaram associados à extrema-direita, eu não vou citar nomes que eu acho errado, mas a blogueiros de extrema-direita, sendo que Israel é um país que nasceu próximo da esquerda, com kibbutz, com partido trabalhista no poder por décadas. Quer dizer, o Israel era muito próximo da ideia socialista, tudo, e de repente no Brasil associam a extrema-direita e associam os palestinos à esquerda, isso em grande parte não por culpa de palestinos israelenses, mas por culpa de pessoas no Brasil que pegam e ficam tentando realmente deslegitimizar os outros, e acabou acentuando, especialmente que os palestinos ficaram associados ao PT, e isso gera uma série de questões. É uma pena que órgãos de imprensa no Brasil abram espaço para extremistas nos dois lados. Eu fiquei espantado de ler os artigos na Folha de São Paulo nas últimas semanas. Foram artigos que já... Teve um lá sobre os judeus que não seria publicado. Assim, é algo que... para jornal extremista. No Líbano não publicaria um artigo daquele.
Deixa eu aproveitar ainda que vocês estão falando dessa questão de fora, exatamente da região. Eu queria perguntar para ambos aqui se vocês acham que a opinião internacional e as manifestações que tem nos países, no mundo em geral, podem influenciar alguma coisa na posição dos israelenses ou dos palestinos. Deixa eu começar pelo Rabino aqui, então.
Eu ia passar a bola para o Guga.
Então, Guga, vamos lá, você.
No caso de Israel se interessa pela opinião de dois países, Estados Unidos e Egito, acima de tudo. No caso dos Estados Unidos, tem subdividir os Estados Unidos como país. O poder executivo americano, que é a Casa Branca, não se dá bem, o governo dos Estados Unidos de hoje não se dá bem com o governo israelense de hoje. Isso não significa que os Estados Unidos não se dê bem com Israel. Tanto os dois lados sabem da importância dessa relação, e a maior parte da população americana, inclusive nesse conflito, apoia Israel. Isso muda para os mais jovens, onde a antipatia em relação a Israel é maior. Mas, no geral, a população americana apoia Israel. No Congresso dos Estados Unidos, Israel tem um apoio próximo de 100%, a não ser por libertários do Partido Republicano, que não são contra Israel. Na verdade, eles são contra os Estados Unidos gastar dinheiro de imposto americano para apoiar um país estrangeiro que é de primeiro mundo. Nada contra Israel. Eles são contra o uso do dinheiro do contribuinte, porque são libertários. Na imprensa americana, hoje, é bem neutra dizer que é pró-Israel ou pró-Palestina, é uma bobagem, os principais órgãos de imprensa, os que são relevantes. Na academia americana, sem dúvida alguma, tem um viés pró-Palestina. Mas, no geral, para Israel, o que importa é a posição dos Estados Unidos e do Egito, sem dúvida alguma, especialmente na questão de Gaza. Hoje, o Egito é o maior... Isso é espantoso para muita gente, mas tem que deixar claro. O maior aliado de Israel no mundo é o Egito, é o regime do Marechal Sisi. Porque o pessoal fica falando, é árabe contra israelense. Não é árabe contra israelense, é uma coisa bem... Essa guerra foi de Israel contra o Hamas, e os países árabes, como eu disse, grande parte... O Assad torceu para Israel nesse conflito. Isso resume muita coisa. O Assad odeia o Hamas. O Hezbollah está rompido com o Hamas, embora a Folha tenha publicado um artigo completamente besta, dizendo que o Hezbollah e o Hamas eles romperam desde que o Hamas decidiu apoiar os rebeldes na Síria. O Hezbollah perdeu 2 mil membros na guerra da Síria. Para eles, o que interessa é a guerra da Síria. Se o Hamas está do outro lado da guerra da Síria, claro que eles querem mais é que o Hamas exploda. Então tem que ter todas essas nuances do conflito. Mas para Israel interessa a posição do Egito e dos Estados Unidos. Os palestinos, claro, também querem um apoio de quanto mais pessoas forem possíveis. Daí tem uma amplitude maior, e para os palestinos a posição brasileira importa bastante.
Guga, é que na verdade essas pessoas que escrevem essas besteiras não sabem a dicotomia que existe entre sunitas e xiitas, né?
Elas não sabem nada, elas misturam. As pessoas, eles acham que o Hezbollah é palestino, o Hezbollah é libanês, e tem mais, o Hezbollah é xiita, não existe um xiita palestino. É zero a população palestina. E muitas vezes eles associam palestino a muçulmano fanático. Esquecem que o Arafat era casado com uma mulher cristã e batizou a filha dele. A Hannah Ashraf, que era a principal assessora do Arafat, era cristã. A capital da autoridade palestina é Ramala, a prefeita de Ramala é mulher e cristã. A prefeita de Belém é mulher e cristã. O maior intelectual palestino de todos os tempos, Eduardo Said, era cristão. O primeiro terrorista palestino, Jorge Habash, era cristão. Quer dizer, as pessoas ficam associando essa questão assim, Palestina é muçulmano fanático. Não, Palestina é aquele povo é árabe que mora ao oeste do Rio Jordão, entre o Sinai e a fronteira norte com o Líbano, e a Golã com a Síria. É basicamente esse povo, é o palestino. Daí quando a pessoa fala, não existe palestino, foi invenção. Se foi invenção ou não, alguma coisa, você chama lá de Nablus, o cara que é de Nablus, de Ramala, mas está lá. O Gilberto mesmo falou, aquilo é fato, você pode chamar eles de extraterrestres, do que for, mas existe ali milhões de pessoas que se identificam como palestinos nesses territórios. E os israelenses também estão lá, independentemente do que o outro lado, o lado antissemita, queira dizer. E o mais impressionante é que tanto palestinos quanto israelenses sabem disso, mas extremistas no Brasil, que nunca, num lado, pisaram em Israel, pisaram nos territórios palestinos, ficam acirrando os discursos, o que acaba gerando esses episódios, como a senhora que foi expulsa do táxi, que o Gilberto contou, o menino que apanhou no Bom Retiro, e fica essa coisa completamente... É assim, é muito culpa desse discurso, as redes sociais acentuam pra caramba, infelizmente. É interessante que meus amigos judeus conhecem muito melhor, e todos os artigos que eu vejo judeus escrevendo são muito melhores do que quando extremistas de direita querem defender Israel. Aliás, eles só pioram a imagem de Israel quando eles fazem isso. E a imagem que muitos árabes, especialmente palestinos, têm de Israel é muito melhor do que antissemitas que escrevem na imprensa brasileira.
Desculpa. A respeito dessa mesma questão da opinião pública, né? Eu acho que, assim, em primeiro lugar, eu quero retomar só um pouquinho da primeira questão que você me fez, João, sobre as crianças. Obviamente que as crianças vão guardar muitos traumas e isso é muito complicado. Mas eu sou educador há 20 anos, então eu sempre tenho uma perspectiva de o que a gente pode fazer para mudar. Então, é dentro dessa perspectiva que eu respondi daquela forma, né? Todo o mal ele pode ser transformado em bem, toda a dificuldade pode ser transformada em sensibilidade, assim por diante. Agora, dentro dessa mesma visão, eu me questiono. A opinião pública, muitas pessoas falam assim, a opinião pública, tal país vai se importar com a opinião pública, não vai se importar com a opinião pública. Mas eu tenho uma outra percepção, um outro ponto. Como que a opinião pública poderia ser mais bem usada para ajudar a solucionar essas questões? Então, por exemplo, eu tenho muitos amigos, eu atuo na periferia, eu sou um ativista social, e muitas dessas pessoas são influenciadas por essa visão maniqueísta e etc. Aí eu sempre chego para eles e falo assim, cara, o que, que você acha de propor uma cultura de paz ao invés de estigmatizar um lado? Você parou alguma vez para tentar compreender o lado de Israel? João, você começou falando que era um massacre e tudo, e eu não tiro o valor de uma grama, de uma miligrama, de uma gota de sangue de uma criança palestina, assim como eu não tiro de um judeu. Mas existe um outro lado dentro desse conflito também, que não é colocado. Porque o que, que acontece que a Cisjordânia não é cercada? Por que, que Gaza é cercada? Porque, como o Guga falou, Gaza não era cercada antes. Quem é o Hamas? O que, que o Hamas pretende com tantos túneis que saem dentro do território de Israel? O que ele pretende usando tanto material de construção, tanto dinheiro para fazer túneis e para obter mísseis, ao invés de construir hospitais, universidades e assim por diante? Então, assim, tem um outro lado. Mas, acima de tudo, o que eu me questiono em relação à opinião pública é por que, que a mídia, apesar de que a mídia... Infelizmente, a grande maioria são simples comerciantes. Mas por que, que a mídia consciente, aqueles que têm tanto poder sobre o povo, por que, que o próprio governo, por que, que não ajudam a conscientizar a população a respeito de tentar fomentar uma cultura de diálogo e de paz para fazer com que esses países tenham vontade de dialogar? Como é que a gente pode fazer isso aqui no Brasil? Existem muitos judeus, existem muitos sionistas, existem muitos árabes, muçulmanos, que são amigos, que dialogam, que se compreendem muito melhor do que os extremistas estão querendo mostrar. Por que não colocar os holofotes em cima dessas pessoas? Será que assim a gente não vai fazer a opinião pública ter um papel muito mais importante, muito mais construtivo?
Deixa eu aproveitar então, já que você está falando, vou fazer a pergunta para vocês dois, que acho que arremata o que você quer dizer. O que nessa história toda que a gente vê aqui, que a gente ouve muito filtrado pelo que o Guga falou, que você falou de uma imprensa que relata muito mal aquilo que acontece, o que, que é mito, o que, que é verdade? Entre escudo humano, entre túnel, entre os judeus quererem acabar com Gaza de vez, tudo isso que se diz aqui, o que disso é mito, o que, que disso é verdade, Guga e caro Rabino?
Olha, eu cobri o conflito de Gaza em 2009, eu fui para Gaza, cobri também o lado israelense. Para ficar claro, Gaza tem 1 milhão e 800 mil habitantes num território do tamanho da Ilhabela. Nesse território, que é bem denso, eles realmente disparam foguetes de áreas urbanas onde tem pessoas, onde tem muitos civis, o que é óbvio. Isso é uma tática de guerrilha urbana que ocorre em todos os lugares do mundo. Por exemplo, em Alepo, onde o regime da Síria luta contra opositores, os opositores também usam táticas de guerrilha urbana contra o regime sírio. O regime sírio bombardeia esses territórios. No caso, eles bombardeiam, não é mentira que eles bombardeiam próximos a uma escola da ONU onde há crianças. Israel teria, pelas leis internacionais, tem direito de revidar. Aí entra uma questão, você sabe que você pode revidar. Primeiro, você tem dois tipos de armamentos, armamentos de alta precisão e de nem tanta alta precisão. Israel, claro, não usa armamentos que vão destruir o quarteirão inteiro, mas eles têm armamentos, segundo a CNN, que poderiam ser melhores, como, por exemplo, os que eles mataram Hantisi e o Sheikh Yassin uma década atrás, em Gaza mesmo, sem provocar danos em outras áreas. Quando eles jogam esse míssil, eles podem argumentar que lançaram um foguete dali, mas se você sabe que existe o risco de que crianças sejam mortas, você deveria, em teoria, pensar duas vezes, quer dizer, a relação custo, você tem o direito, mas vale a relação custo-benefício? É como você ver um bandido que realmente esteja com refém e você atire para matar o bandido e mate o refém também. É mais ou menos isso, e por isso Israel é criticado pela falta de proporção. Por outro lado, Israel tem um argumento que outros países do mundo fariam o mesmo. Os Estados Unidos até faz pior. Os Estados Unidos bombardeia com drones o Iêmen, o Paquistão, em zonas da Somália, mas especialmente o Iêmen, e mata muitos civis e pouca gente se importa. Com a diferença que no Iêmen não tem ninguém disparando foguete contra os Estados Unidos naquele momento, eles não oferecem o menor risco para os Estados Unidos, e daí os Estados Unidos publicam um comunicado dizendo que morreu 30 membros da Al-Qaeda, só que depois a gente descobre no documentário do Jeremy Scahill que tinha um ou dois ou nenhum membro da Al-Qaeda e era uma família celebrando o casamento. Então, realmente, nesse sentido, Israel tem razão. Mesmo o Assad na Síria, que luta contra grupos terroristas também, contra a Frente Nusra, contra o ISIS, o governo iraquiano, que tem todo o apoio dos Estados Unidos, a Rússia na Ucrânia, o governo da Ucrânia contra os rebeldes pró-Rússia na Ucrânia. Quer dizer, nesse sentido, Israel tem razão. Mas, resumindo, guerra é guerra, não tem guerra bem feita. A partir do momento que tem guerra, essas coisas vão acontecer. Civil vai morrer, criança vai morrer, e foi assim absolutamente todas as guerras na história da humanidade. Israel é um país como qualquer outro, não é superior e tampouco inferior a outros países na hora de lutar em uma guerra. Age como todos os outros, e o Hamas também age como qualquer outra guerrilha urbana na história da humanidade. Não tem diferença absoluta, nem absolutamente nenhuma diferença em relação a outras guerrilhas urbanas. Portanto, é uma guerra que Israel age como qualquer exército nacional do mundo, e como qualquer exército nacional do mundo agiria, e o Hamas age como qualquer guerrilha do mundo agiria. Isso só não ocorreria se houvesse um processo de paz que evitasse isso daí.
Tem um ponto que eu queria te perguntar, Guga, que é como é que você percebe o silêncio de tantos setores que querem se colocar como humanistas na causa palestina. E eu te falo, eu me considero um amigo do povo palestino, sim, porque eu, como judeu, ter ido à vigília da Palestina, eu me declarar claramente a favor do Estado palestino, sendo um sionista e tendo uma representatividade na minha comunidade, eu acho que eu estou fazendo muito mais por essa causa do que pessoas que estão falando, defendendo ela, pregando a destruição do Estado de Israel, o que, de certa forma, só perpetuou o conflito. Agora, o que eu queria saber de você é, o que que você acha do silêncio dessas pessoas, desses grupos, em relação a, por exemplo, 200, quase 200 mil mortos na Síria? Isso me espanta. Eu estou falando desses mortos há tempos, antes dessa crise. Eu estou levantando essa questão. Ou em relação a tantos outros massacres, genocídios, sequestros na África, essa própria situação no Iraque agora. Por que tanto silêncio em relação a tantas desgraças? E eu não estou dizendo que essa guerra agora, ela não merece protesto, ela não merece o clamor do povo. Ela merece, de uma forma mais equilibrada. Mas por que tanto foco em cima de Israel e tanto silêncio em relação a outros conflitos?
Olha, eu não acho que haja silêncio em relação à guerra da Síria. Diminuiu agora porque o conflito está numa certa estabilidade com Assad ganhando. É, lembrando que a guerra da Síria, esse total são 180 mil mortos, o total de mortos na guerra civil e não o número de mortos pelo Assad. A gente tem que lembrar que a guerra da Síria tem um regime laico apoiado, do Assad, que é apoiado por cristãos, por sunitas moderados, não religiosos, por alauítas, contra grupos rebeldes ultra-radicais ligados ao Al-Qaeda ou ainda mais radicais, como o caso do ISIS. Esse é o total de mortos e, mesmo assim, houve manifestações em todo o mundo contra o Assad, a ponto dele ter sido expulso da Liga Árabe. A Liga Árabe expulsou o Assad. Praticamente todos os países do mundo retiraram, inclusive o Brasil, retiraram embaixadores de Damasco. O regime sírio foi condenado duas vezes pelo Conselho de Direitos Humanos da ONU. Aqui em Nova York tinha mega manifestações em relação à guerra da Síria, então, que o auge da guerra já passou.
Mas então, aqui em São Paulo não. Claro. Aqui em São Paulo eu não vi. Aqui em São Paulo eu não vi nenhuma. Eu não vi nenhum movimento social.
Aqui em São Paulo,
eu não vi nenhum partido supostamente de esquerda. Eu não vi ninguém. Eu não vi nada grande. Eu estou perguntando aqui em São Paulo.
Aqui em
São Paulo,
Nova York teve muito. Agora, lembrando que a comunidade síria em São Paulo, por ser cristã em sua maioria, apoiava o Assad, porque todo cristão sírio apoia o Assad, porque sabe que sem o Assad não vai ter mais cristão na Síria. Isso é tipo, sem discussão. O Assad é o líder árabe, o líder do Oriente Médio, que mais protege os cristãos. Só até os libaneses cristãos, que não gostam do Assad pela ocupação síria no Líbano, sabem que o Assad é uma figura que protege os cristãos na região. Tanto que ele recebeu praticamente todos os cristãos que tiveram que fugir do Iraque quando os Estados Unidos invadiu. E os cristãos eram aliados do Saddam. O número 2 do Saddam era o Tariq Assis, que era cristão. Agora, não sei como foi no Brasil, mas aqui nos Estados Unidos tiveram muitos protestos em relação à guerra da Síria. Então, eu acho que no caso da Síria é um pouco distinto. Houve mais manifestações aqui na guerra do Iraque do que houve agora em Gaza. E aqui houve mais manifestações contra o Hamas do que contra Israel. Aqui nos Estados Unidos, na Europa, muda um pouco. Mas na Europa tiveram mega manifestações contra o Assad e nunca contra a oposição síria. Isso é curioso. Embora eles matem cristãos até dizer chega, o Assad não mate. Mas tiveram muitos pelo mundo protestos, no caso da guerra da Síria. Outros conflitos, não. Outros conflitos, realmente, como você colocou, da África, tem muito menos. Darfur, quando era modinha em Hollywood, se falava muito. Darfur continua até hoje genocídio por parte do governo do Sudão, só que deixou de ser moda entre os atores, atrizes de Hollywood, entre o mundo pop, e abandonaram Darfur, embora lá continue os problemas. Mas a gente nunca mais ouviu falar de Save Darfur.
Então, isso que você falou só reforça a minha questão. Porque aqui no Brasil, em relação a esses mesmos grupos que estão supostamente se manifestando a favor dos palestinos, porque, de novo, eu acho que estigmatizar e ter um discurso maniqueísta não ajuda os palestinos, esses grupos, em sua grande maioria, se fizeram protestos em relação ao grande massacre na Síria, foram muito pequenos, e isso é chocante. E eu ressalto novamente, eu tenho muitos amigos...
Mas, Gilberto, só lembrando, a Síria é uma guerra civil, então não tem como dizer que seja... É uma guerra de um lado contra o outro, no qual o número de mortos é basicamente igual, seria 90 mil para cada lado. Então você se manifestaria contra o Assad ou contra o Al-Qaeda? Isso que não fica claro. Muita coisa envolvendo a guerra da Síria tem problema que os dois lados são ruins. Um lado é o Assad, aliado do Irã e do Hezbollah, o outro lado, a oposição, é Al-Qaeda e o ISIS. Quer dizer, quem que você preferiria, Al-Qaeda e ISIS ou Assad, Hezbollah e Irã? Então é por isso que acaba não gerando tanto essa coisa de defender um dos lados, porque os dois lados são vistos como ruins, os dois lados não têm razão. Enquanto em Israel, Palestina, os dois lados, de uma certa forma, têm razão.
Então esse é o grande problema. Está aí o grande problema dos manifestantes. Em geral, eles estão buscando se manifestar contra alguém. Então eu digo assim, se realmente essas manifestações fossem pelas crianças, elas estariam do lado das crianças sírias, ou seja, a favor da vida e contra o silêncio do mundo, entende? E é isso que eu vejo aqui em São Paulo. E só ressaltando, quando eu falo de pseudo-esquerda, é pseudo-esquerda, porque eu sou... eu circulo em todos os lados, eu tenho amigos de todos os partidos, absolutamente todos, mas o que dá para se perceber claramente aqui é um oportunismo às vésperas de eleições. E eu gostaria que as pessoas estivessem mais do lado das crianças em geral e não se esquecessem das crianças da África, das crianças da Síria e do Iraque. Todas as crianças, inclusive as palestinas.
Guga, eu queria te fazer uma pergunta, agora voltando aos bombardeios de escolas e outros edifícios da ONU que aconteceu agora. Pressupondo que o exército israelense ele é competente, né? Todo mundo sabe disso, e muito bem formado. Apesar que o Mossad já foi bem melhor do que agora, né? O Mossad já protagonizou histórias fantásticas e hoje em dia eu acho que vive uma certa crise. Você não acha que a escolha estratégica para poder justificar o bombardeio de escolas assim se expõe às fortes crises da comunidade internacional? Você não acha que, de um lado, um exército competente bombardeando escolas, o que é? Um erro? O que seria?
Eu acho estrategicamente um erro toda essa operação. A gente tem que lembrar que o Egito conseguiu eliminar os túneis de Israel sem a necessidade de invasão, e Israel mesmo começou a falar dos túneis depois que começou a ofensiva por terra. Há 3 semanas Israel aceitou um cessar-fogo, o Hamas que rejeitou, mas que fique claro, se Israel tivesse aceito, os túneis estariam lá. Então não é uma coisa assim tão... não seria tão importante. Eu acho que Israel deveria ter aceito quando os palestinos fizeram um governo tecnocrático de união nacional que permitiria aos poucos a autoridade palestina retomar o controle da faixa de Gaza, visto que o Hamas hoje é completamente isolado no mundo árabe, eles perderam o apoio da Irmandade Muçulmana no Egito, hoje como eu disse o Egito é o maior aliado de Israel, eles não têm mais o apoio da Síria e do Hezbollah que era fundamental até no conflito de 2009, o Irã não é árabe mas era um apoio fundamental em 2009, o Hamas estava completamente isolado, ele decidiu ceder totalmente para o Fatah, apoiando esse governo, e teria sido melhor para Israel naquele momento, a ponto dos Estados Unidos ter apoiado esse governo tecnocrático, a União Europeia também. Eu acho que teria sido a melhor alternativa. E basicamente é o que tende a acontecer. Quer dizer, foi, independentemente de qualquer coisa, a única chance que tem é uma reunificação do Fatah com o Hamas, permitindo que a autoridade palestina retome o controle da faixa de Gaza. O resto é wishful thinking, né? É utopia, não vai... essa estratégia parar a grama, segurar mais 2-3 anos, aí o Hamas vai voltar a lançar foguete contra Israel e vai ter outra operação dessa. Teve uma em 2006, uma em 2009, uma em 2012 e agora em 2014. Não funcionou em 2009. Em 2009 falavam tudo isso que falam agora e não funcionou tanto que tiveram 2 guerras depois dessa daí. Portanto, a única alternativa viável seria essa.
Guga, eu queria agradecer muitíssimo a sua presença aqui. Eu sei que você está com tempo corrido aí. E, poxa, muito obrigado pela aula para todos nós aqui. Eu vou fazer uma última pergunta pro Rabino, mas eu já queria agradecer aqui, que eu sei que você está em cima da tampa aí.
Não, obrigado pelo convite, gostei bastante. Vocês têm que me convidar para falar do futebol argentino, né? Do futebol argentino. Lembrando que essa rivalidade Brasil-Argentina ajuda a entender até um pouco de israelense e palestino, como a falta de conhecimento e algumas... versões lendárias acabam acirrando a inimizade. Por exemplo, argentinos não chamam brasileiros de macacos, visto que argentino não sabe como fala macaco, eles só sabem como fala mono. Talvez eles até chamem de mono, mas de macaquito é algo improvável, porque eles não sabem o que quer dizer macaquito. E os argentinos, para eles, o maior rival não é o Brasil, é a Inglaterra, e os grandes inimigos são os ingleses e os chilenos. O Brasil é um lugar legal, que eles passam as férias de verão, que tem música super legal, um país grande, bacana, do lado deles. Mas, bom, aguardo o convite de vocês aí para falar de futebol da próxima vez, e um abraço pro Rabino aí, bem legal essa discussão.
Valeu, obrigado. Paulo Júnior vai lembrar de chamar pro Folha Seca aqui. Deixa eu fazer uma pergunta então pro nosso amigo Rabino aqui. Para encerrar, foi uma pergunta que um companheiro internacionalista meu mandou, chamado Guilherme Casarões, que falou que é seu fã.
Meu amigo.
E perguntou para você como é que é possível casar a ideia do Estado de Israel como percepção religiosa, como percepção simbólica, com a coexistência de 2 estados na Palestina.
Ah, excelente pergunta. Em primeiro, um abraço para o meu amigo Casarões. Feliz aí de ouvir a pergunta dele. Em relação à questão, eu acho que é assim. Para aquelas pessoas que têm o Estado de Israel como o início da era messiânica, vamos dizer que são aqueles que têm uma percepção mais religiosa deste retorno do povo judeu à sua terra ancestral, em princípio pode parecer complicado, né? Como é que você vai numa era messiânica, numa era de retorno, que supostamente deveria simbolizar o controle de toda a terra prometida para o povo de Israel, de repente fazer um Estado, ceder, e seria voltar para trás. Então aí você pode ter algumas percepções diferentes, né? A primeira delas é que talvez isso seria uma fase em relação a um futuro messiânico, onde haveria uma revelação de Deus e logo os nossos irmãos palestinos perceberiam que aquelas terras deveriam ser dos judeus e ponto final, e tudo seria resolvido de uma forma muito amigável. Ou pode existir uma outra percepção também, que talvez justamente todo esse problema, todo esse conflito, a resolução de todo esse conflito seja de fato a evolução que o ser humano precise para conseguir chegar a essa utopia que é chamada de era messiânica. Então existem várias formas diferentes de se observar. Agora, o fato é assim, a lei judaica fala algo muito claro, que para você preservar a vida, você pode basicamente transgredir todos os mandamentos. Então a preservação da vida é algo inquestionável no judaísmo. Enquanto pessoas estão morrendo por terra, seja lá que pessoas forem, porque, como eu costumo dizer, assim como todo sangue é vermelho, toda lágrima é salgada, são pessoas, são seres humanos, são crianças, são mães que se tornam mães sem filhos, viúvas, órfãos. Enquanto isso estiver acontecendo, nada justifica e nenhuma perspectiva religiosa pode ser levada a sério. Até porque qualquer perspectiva religiosa ela tem que trazer aquilo que é mais essencial nas religiões, que é a unidade que existe no mundo. Somos todos filhos do mesmo Criador e, portanto, em última instância, somos todos irmãos. Então a verdadeira redenção ela tem que vir disso. Minha perspectiva particular é essa. Eu acho que enquanto o ser humano não conseguir resolver os seus conflitos básicos, nenhuma utopia vai ser instaurada. E eu vejo a era messiânica dessa forma.
Muito obrigado pela sua resposta também. Eu acho que alguém tem mais alguma pergunta? Paulo, né? Bom, então acho que ficamos por aqui hoje. Foi um bate-papo bem... acho que bastante informação nova para o nosso ouvinte aqui. Eu queria agradecer, então, a presença do Rabino também. E falar que estamos abertos para, quando ele quiser vir falar aqui, mais, tentar mais um pouco de explicação para a gente. É sempre bom ouvir posições ponderadas de ambos, de pessoas que têm conhecimento de ambos os lados aí. Chico, obrigado.
Obrigado, João. Obrigado, Rabino. E até a próxima.